Boa noite aos nobres vereadores, boa noite ao público presente. Cumprimento também os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. E como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a segunda reunião ordinária do exercício 2026 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 18 de fevereiro de 2026. Como de praxe, começamos a votar as atas, né? Eu coloco em votação a ata da reunião ordinária número 01/2026 da Câmara Municipal de Itamonte. Por aclamação, ata aprovada por 8 votos. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações orais. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 01/2026, de autoria da vereadora Luciana Fernandes Leite Marciano.
Boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, boa noite aos ouvintes das redes sociais. Indicação número 01/2026. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Eclésia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro das possibilidades, determine a Secretaria de Saúde ou o setor responsável para que seja implementado o sistema de atendimento médico in loco nos bairros rurais Capelinha e Ribeirão do Ouro. Como sugestão, indicamos que o atendimento seja ofertado no bairro Capelinha para os moradores dos dois bairros citados. Justificativa. Conforme reclamações dos moradores dos bairros supracitados, já faz algum tempo que não há disponibilizado atendimento médico in loco para os munícipes que ali residem. Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme disciplina a Constituição Federal, seu artigo 196. Dentro deste contexto, sabendo que todos são iguais perante a lei, destacamos que o atendimento médico requerido pelos moradores do bairro Capelinha e Ribeirão do Ouro já é concedido e ocorre em muitos bairros, outros bairros rurais do município de Itamonte. Portanto, a presente indicação se faz necessária, pois tem como objetivo resguardar o direito à saúde dos moradores do local em questão, buscando garantir atendimento digno a todos os munícipes, considerando que a saúde é o nosso bem maior. Certo de vossa compreensão, agradeço a atenção despedida, e aguardo as providências possíveis, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Luciana Fernandes Leite Marciano, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Dando continuidade à reunião, entraremos na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 01/2026, de autoria da mesa diretora dessa Casa Legislativa, que trata do reajuste da gratificação por participação em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências.
Projeto de lei número 01/2026. O projeto de lei número 01/2026, que dispõe sobre o reajuste da gratificação por participação em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências. O projeto em tela tem por objetivo reajustar no âmbito da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itamonte a gratificação denominada gratificação por participação em comissão a ser pago aos servidores públicos efetivos ou comissionados do quadro administrativo da Câmara Municipal de Itamonte, designados para compor como membros de comissões permanentes ou equipe de apoio, bem como designado para a função de agente de contratação e seus respectivos substitutos em qualquer dos casos. O projeto vem acompanhado de justificativa, estimativa de impacto orçamentário e financeiro, sendo que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Não foram apresentadas emendas ao projeto de lei. Em suma, é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve essa comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pela mesa diretora, competente no tanto do artigo 37, inciso 2, alínea A, do regime interno dessa Câmara, de modo que não há vício de iniciativa. Do ponto de vista legal, não há óbice, posto que a proposta visa prestigiar os servidores diante das complexas especializadas atividades técnicas a serem realizadas, que exigem conhecimentos específicos, constante atualização na legislação referente às normas dos certames licitatórios, elaboração e controle dos contratos e aditivos referente à Câmara. Em suma, o projeto não apresenta qualquer empecilho técnico e legislativo, não havendo qualquer óbice que impeça a análise e a votação do projeto de lei em discussão. Conclusão. De todo o exposto, sou pela aprovação do presente projeto de lei. Sala de sessões, 9 de fevereiro de 2026, Germano Justino Ferreira, relator. Desse visto aos membros dessa comissão, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Coloco o projeto de lei número 01/2026 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, nobres vereadores e vereadoras, público aqui presente, ouvintes da Rádio Criativa e também todos aqueles que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook. Novamente, boa noite a todos. É um projeto de cunho aqui da nossa mesa diretora, é um projeto que vem atualizar a legislação, vem, na verdade, se equiparar à nova legislação de licitação, né? Então, é um projeto que tem como papel assegurar a funcionalidade e a administração dessa Casa de Leis. Então, é um projeto de grande relevância no sentido de funcionalidade e aplicabilidade aqui da parte administrativa da Câmara Municipal. E quero parabenizar a mesa diretora pelo presente projeto. Estão de parabéns porque vem adequando a legislação pertinente e, ao mesmo tempo, aí dando mais seriedade ao trabalho aqui de todos nós, vereadores, e também de funcionários e funcionárias. Parabéns.
Agradeço ao nobre vereador Dan Delfim e o projeto continua em discussão. Eu coloco o projeto de lei número 01/2026 em votação. Como voto ao vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone Pinto?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 02/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações na Lei Municipal número 2594/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar lote e dá outras providências.
Projeto de lei número 02/2026. O projeto de lei número 02/2026, que dispõe sobre alterações à lei municipal número 2594/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar lote e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata da alteração da Lei Municipal nº 2594/2023, contendo em seu mérito a correção do vício material, erro de digitação, existente no artigo 1º da Lei Ora Citada, com a finalidade de garantir a segurança jurídica e legalidade dos atos públicos. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação em análise da autoria do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua a legislação. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal Trata-se, em seu mérito, da correção de um vício material, erro de digitação, existente no artigo 1º da Lei Municipal nº 2594/2023, que, equivocadamente, transcreveu o número da quadra do lote de terra do objeto central da permuta autorizada pela referida lei. Embora a legislação em comento não traga aumento de gastos, os mandamentos legais devem ser seguidos, buscando assegurar que o presente projeto de lei não seja eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por fim, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 02/2026 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 9 de fevereiro de 2026, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros das comissões, de acordo com o parecer súplica, Cláudia Fernandes Nunes, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 02/2026 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Como já foi dito, esse projeto em análise e discussão, ele apresenta um erro na certidão de inteiro teor, que foi emitida no dia 2/9/2022, e esse erro ele foi reconhecido, tá? Para deixar bem claro, pelo próprio cartório de registro de imóveis, né? E esse reconhecimento, ele não vai mudar em nada a essência do projeto e nem irá gerar algum tipo de ônus ao município ou às respectivas pessoas. No mais, é apenas uma adequação e uma correção, digamos, ortográfica na legislação.
Nobre colega.
Vereador.
Boa Germano. Noite a todos, público aqui presente. E ouvintes. Concordo, colega vereador Dani. E a vantagem aí são para os proprietários que passam a ter a documentação de origem, que do jeito que estava, nenhum dos dois era um dono, né? Então, eles procuraram o município, fizeram o ata, tiveram reunião na administração e pedindo para conseguir fazer que os proprietários ali conseguissem ser proprietário de origem com documentação. É isso aí. Obrigado a todos.
O projeto número 02/2026 continua em discussão. Eu coloco o projeto de lei número 02/2026 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias.
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes. Aprovado. Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O projeto número 02/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 03/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte e concede aumento real e dá outras providências.
Projeto de lei número 03/2026. O projeto de lei número 03/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte e concede aumento real e dá outras providências. O projeto, ora analisado, tem por objetivo autorizar o reajuste anual no importe do percentual de 3,90%, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, correspondente à recomposição das perdas inflacionárias apuradas pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referente ao período de janeiro a dezembro de 2025, e, cumulativamente, concede um aumento real no importe de 5,85% a todos os servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte. Em suma, é o relatório. Para que um projeto esteja apto a transformar-se em lei, deve ser avaliado se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. Primeiramente, se vislumbra que não há vício de origem, sendo que a matéria evocada pelo projeto encontrou-se fonte normativa autorizada no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e artigo 67, inciso 10 da Lei Orgânica do Município. Sendo que a revisão geral anual é integralização dos vencimentos do servidor na correção monetária, que manter o poder de compra dos vencimentos, evitando a redução real dos mesmos, sendo preservado o princípio magno da irredutibilidade dos vencimentos, e sucessivamente o aumento real é permitido ao gestor público, desde que respeitados os limites legais e estando presentes os documentos formais expressos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16 e 17, documentos estes que já integram o presente projeto em análise. Portanto, não há vício de forma, já que o projeto foi regularmente protocolado, distribuído às comissões e, posteriormente, será posto ao devido debate e votação pelo plenário. Como se vê do ponto de vista da comissão, o projeto está apto a transformar-se em lei. Conclusão, por todo o exposto, opina-se pela aprovação do presente projeto. Sala de sessões, 9 de fevereiro de 2026, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 03/2026 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Projeto também essencial, principalmente para os servidores públicos municipais, né? O projeto vem aí com o reajuste, né, dentro das normas técnicas e também além, agregando aí maior poder de compra e valorização aos salários dos nossos funcionários. Então, um projeto de grande importância para o funcionalismo público, pois sabemos que quem toca de verdade a administração são essas pessoas, né? Porque os demais cargos, nós sabemos que são todos cargos de agentes políticos, ou seja, sabemos o dia que sentamos aqui e o dia que vamos sair. Então, os funcionários públicos, principalmente aqueles de carreira efetivos, são os que permanecem e o que dão esse toque de cara, né, a administração, são os que têm experiência, bagagem, assim como aqueles também que compõem a administração pública, né, que são aqueles nomeados pelo Poder Executivo, né, os cargos de confiança, e aí vai. Ou seja, a engrenagem funciona bem quando todos sabem do seu papel e o executam com grande competência. Então, parabenizar aí ao funcionalismo público por essa conquista e, ao mesmo tempo, agradecê-los pelo trabalho que fazem ao longo de todo o processo de construção da história do município de Itamonte. E também, né, na última sessão, aproveito, já citei aqui a importância de chegar a essa casa, o projeto de lei descongela, né, que é um projeto fundamental e vem complementar e trazer as garantias ao funcionalismo público que ficaram interrompidas durante o período da pandemia. E também reforço aqui a necessidade do projeto do piso da educação, porque até agora não vimos nada sobre o piso. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Dani pelas colocações. E o projeto continua em discussão. Vereador Germano Justino.
Esse projeto é de suma importância. No começo do ano, os colegas funcionários sempre perguntando para a gente, numa preocupação ali, o que seria esse valor que seria reajustado. Funcionários esses que fazem a diferença pelo nosso município. Então, esse reajuste é muito merecido, porque sem eles, pode ter certeza, Itamonte não era nada. O funcionário, ele sai de casa, ele coloca ali o seu suor durante o dia, nos serviços que às vezes são vistos pela cidade, pela sociedade, às vezes que o funcionário fica ali e trabalha muito pouco. Infelizmente, nós temos essa visão. Tem muita gente que degrime a imagem do funcionário público, mas sem o funcionário público, pode ter certeza que ficava inviável. O mato tomaria conta da cidade, os buracos para todo lado, o médico, o enfermeiro, o professor. Então, acho que essa valorização do funcionário é muito importante.
Agradeço ao vereador Germano Justino. E o projeto número 03/2026 continua em discussão. Eu quero falar nesse projeto muito rápido, que a pauta hoje é extensa, que com a concessão dessa revisão geral anual e também desse reajuste, né, que caracteriza um aumento real, o funcionalismo público de Itamonte, ele deixa de perder. Porque nós vivemos um país, historicamente, onde os números inflacionários, eles não correspondem com a realidade. Todo mundo sabe disso. Inventa um número, isso é histórico, não é gestão X nem Y que faz isso. Inventam um número, né? E só que quando vem o salário mínimo, e sempre dão um aumento acima da inflação, da suposta inflação, IPCA ou NPC, esse número do salário mínimo que vem acima, ele é repassado em encargos para a população. E o funcionário, então, ele vinha tendo uma perda relativa e real, porque o governo, ele fez uma concessão maior para o salário mínimo o ano passado. Então, a administração hoje, ela corrige isso, né? Sabemos que não pode ter uma indexação entre o salário do servidor público e o salário mínimo, mas também não podemos deixar de observar que a perda, ela é real. Ainda temos algumas situações em que o funcionário público foi colocado, que é a questão, por exemplo, lá atrás, que cometeram, até com o apoio dessa casa, um escárnio contra o funcionário público, que foi congelar uma cesta básica que tínhamos em R$50. E hoje continua R$50 essa cesta básica. Seria, né, cômico se não fosse trágico. Então, a gente espera que a nova gestão, e caminha para isso, começa por aqui, ultrapassando o primeiro degrau, que ela use a teoria do direito comparado para que faça uma equiparação com as prefeituras vizinhas que têm a mesma realidade que a nossa. Germano é funcionário de Itaiandu e sabemos que o Vale Alimentação de Itaiandu hoje é algo entre R$500 e R$550. Então, quando você pega, você conversa com o funcionário de Itaiandu e fala para ele que o nosso Vale Alimentação é R$50, nós arrancamos sorrisos do rosto dele. Mas não é sorriso de alegria, não. É sorriso de deboche. Por quê? Uma gestão lá atrás apresentou um projeto de lei, a Câmara não observou, não trouxe nenhum índice para correção e o funcionário público literalmente foi passado para trás. Mas também não podemos achar que João Pedro é Jesus Cristo, ou nem que Alexandre seria Jesus Cristo, porque, infelizmente, Jesus Cristo fez tudo certo e foi crucificado. Mas precisamos ter um olhar para esse norte, que é o funcionário público. O projeto de lei número 303/2026 continua em discussão. Eu coloco o projeto de lei número 03/2026 em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
O projeto de lei número 03/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 04/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações no anexo 2 da lei número 1995/2011, que autoriza a doação de lotes de terrenos pertencentes ao patrimônio municipal para a construção de casas de casa própria para famílias de baixa renda e da outras providências.
Projeto de lei número 04/2026. Projeto de lei número 04/2026, que dispõe sobre alterações à lei municipal número 1995/2011, que dispõe sobre alterações no anexo 2º da lei número 1995/2011, que autoriza a doação de lotes de terrenos pertencentes ao patrimônio municipal para construção de casa própria para família de baixa renda e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em comento dispõe sobre alterações no anexo 2º da lei municipal número 1995/2011, que autoriza a doação de lotes de terrenos pertencentes ao patrimônio municipal para construção de casa própria para família de baixa renda e da outras providências, visando resguardar a segurança jurídica e sanar equívocos da propriedade fática e ocupação dos lotes de terras objetos de doação da referida lei. Tal proposição se dá dentro do termo permissivo legal, sendo a propositura da legislação e análise de autoria do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua a legislação. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata em seu mérito da alteração do anexo 2º da Lei Municipal nº 1995/2011, que corrige a doação dos imóveis lote 3, quadra C e lote 4, quadra C, com devida e correta indicação dos beneficiários. Embora a legislação em comento não traga aumento de gastos, os mandamentos legais devem ser seguidos, buscando assegurar que o presente projeto de lei não seja eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por fim, conclui que o projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais. Portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 04/2026 encontra-se aprovado por essa edilidade. Sala de sessões, 9 de fevereiro de 2026, Germano Justino Ferreira, relator. Convido aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer súpla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 04/2026 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Esse projeto também vai na mesma vertente que o projeto que nós votamos há alguns minutos atrás. No caso, durante o ato de entrega, se eu não me engano, é uma lei de 2011, ano de 2011, no ato de entrega do título de posse, foi feita, parece ali, uma troca entre os lotes, que pelo jeito são ali vizinhos. Então, ao passar dos tempos, né, foi edificado ali, ou seja, construído as casas, e no processo de transição para documentação oficial, provavelmente foi detectado essa divergência de informações. Então, apenas está fazendo uma correção na legislação, na lei de 2011, fazendo a troca e sem gerar também nenhum tipo de ônus ali aos já residentes no imóvel. Então, apenas uma correção importante, fundamental, mas nada assim fora do comum. Então, um projeto que apenas visa a correção dessa distorção ou desse erro. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Dani Delfim. Então, só para deixar claro, e pegando carona na sua colocação, muito pertinente, que o projeto 02, ele veio com um erro cartorário. Houve um erro no cartório, e como o processo todo para certidão de propriedade, ele requer uma observação cartorária, o cartório errou e voltou para cá para fazer todo o trâmite de novo, mas não é que está havendo doação de lotes, senão amanhã ou depois as pessoas vêm achando até que o vereador tem condição de doar alguma coisa e não tem, e nem o prefeito está doando nada para ninguém, ainda não, o prefeito ainda não trabalhou um programa habitacional, todos os prefeitos trabalham, é natural, é normal, mas ainda não se trata, essas aqui são correções. O cartório errou na expedição de um documento, teve que voltar para cá para começar de novo o trâmite, porque a pessoa vem, ela vira donatária do bem, mas para ela virar proprietária, ela precisa registrar. É como o direito diz, que quem não registra não é dono. E houve um equívoco na hora desse registro. O projeto de agora, o 04, ele traz uma situação também, que apesar de falar que o prefeito está doando, ou a Câmara está autorizando a doação, na prática não é isso. A teoria, ela leva a crer isso, mas na prática são duas pessoas que fizeram também, são dois donatários, onde o doador, na hora da entrega, ele entregou os lotes para as pessoas erradas, infelizmente as pessoas não perceberam isso, e quando foram trabalhar a documentação disso tudo, viram que depois das casas construídas, os lotes estavam trocados aqui na lei. Aqui. Aí veio para doação, mas não é doação, aqui seria uma permuta, e é uma permuta. O lote de cima também foi uma permuta que o prefeito, o ex-prefeito Alexandre fez, para viabilizar alguma coisa pública lá na Morada do Sol, e ele fez a concessão em troca para a pessoa em outro lugar, ele fez uma permuta. Então, não é que está havendo essa doação, não. Aqui é uma correção, até estava conversando com o doutor Hugo, que no projeto de lei ele veio do Poder Executivo como se fosse erro formal, mas, na verdade, ele veio com erro material e formal. Não na formalidade propriamente dita, que a formalidade seria aqui na casa. Não teve erro formal aqui. O erro foi na formalização da entrega. E acabou acarretando esse equívoco todo. Né? Mas agora estamos aqui, não doando, mas estamos refazendo todo o ato para pessoas que já foram donatárias, que já são usuárias, já são quase proprietárias daquilo que está sendo doado para elas outra vez.
Presidente, só uma colocação.
Sim.
E esses lotes, todos eles já foram até construídos. Então, né, vê como que já faz tempo que os proprietários já fizeram suas construções, só que agora que estão regularizando a documentação, que viram que tem esses erros. E estão aí, está tendo que passar nesta casa novamente, só para justificar essa troca.
Agradeço ao vereador Germano, e o projeto 04/2026 continua em discussão. Eu coloco o projeto de lei número 04/2026 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza?
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
O projeto de lei número 04/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 05/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo do município de Itamonte.
Projeto de lei número 05/2026. Projeto de lei número 05/2026, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal. O projeto sob análise dessa comissão é de iniciativa como determinado pela Lei Orgânica Municipal do Poder Legislativo Municipal, mais especificamente de sua mesa diretora. Como a matéria objeto do projeto de lei traz aumento de despesas para o poder público, deve-se ater a determinados preceitos legais impreteritivamente. Para tanto, feito esse transitório relatório, segue seu parecer abaixo. Parecer. Como já mencionado supra, todo o poder de lei que traga aumento de despesas custos para o poder público municipal deverá obedecer a preceitos de lei de responsabilidade fiscal, Constituição Federal número e Lei número 4.320/64. O reajuste ou aumento dos vencimentos ocorre quando a elevação da remuneração acima da inflação, ou seja, acima do percentual de revisão geral anual, ou quando se promove modificação na remuneração por determinados cargos fora da data base. Como o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças já delineou os pontos a serem observados por esse projeto, fazemos apenas anuir o que já foi determinado por aquela comissão. Importante frisar que, conforme documentação juntada pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da Casa, o reajuste concedido não trará impacto extravagante nas contas da Casa Legislativa Municipal. No mais, não havendo qualquer vício no processo quanto ao aspecto gramatical e lógico, bem como no que tange a iniciativa ou espécie normativa eleita, somos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. E tendo em conta que os documentos em anexo, inclusive contábeis, estão a demonstrar a viabilidade do projeto, nada há que obste o prosseguimento de sua tramitação. Estando, pois, o projeto de lei de acordo com a legislação maior, ou seja, respeitando os preceitos legais e constitucionais acima expostos, não há o que desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações supracitadas, nada obsta que o projeto de lei número 05/2026 seja aprovado por essa estilidade. Sala de sessões, 9 de fevereiro de 2026, relator Germano Justino Ferreira, com vista aos demais membros da comissão de acordo com o parecer supra, presidente Cláudio Fernandes Nunes de Carvalho, vice-presidente Carlos Henrique Romanelli.
Eu coloco o projeto de lei número 05/2026 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Esse projeto, projeto número 5, ele vai em consonância ao projeto também do Poder Executivo Municipal, que fez ali a correção e reajuste anual. Só para deixar bem claro, né, para a população, para aqueles que nos acompanham, aqui em nenhum momento a gente está votando o aumento de salário dos agentes políticos. No caso aqui, a gente não está aumentando o salário de vereador, nem de vice-prefeito, nem de prefeito, nem de secretários. Apenas uma correção. E no caso, né, para o funcionalismo da Câmara, que são aqui as secretárias, aqui os advogados, né, o corpo jurídico e demais prestadores de serviço, o reajuste é de 9,75%. E no caso para vereadores e vereadoras, o reajuste ele vai de acordo com a revisão geral anual, que é de 3,9%, né, se eu não me engano. Então, 3.79. Então, ele vai só fazer uma revisão em termos de índice de inflação apenas, né? Deixar bem claro isso para a população, porque senão eles podem achar, nossa, o vereador ele vota também o seu salário. Sim, na prática, sim, mas não é o objetivo desse projeto agora, né? Então, deixar bem claro isso para a população e também dizer que, se eu não me engano, a última vez que foi votado aumento real de salário, de subsídio de vereadores e demais cargos, se eu não me engano, foi apenas em 2012, se eu não me engano. Então, só para deixar bem claro isso para a população, é apenas para os agentes políticos a correção, né, relacionada ao índice de inflação. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador. É tanto 9 que a gente só vê 9, mas 9.79 é o agregado para o funcionário. E a revisão geral anual, ela está prevista... 9.75? É 3.9 é a revisão geral anual, que ela está prevista no artigo 37.10 da Constituição Federal. E vale destacar que nós não poderíamos votar nenhum tipo de aumento respeitando o princípio da anterioridade, que a Câmara só pode votar aumento para a próxima legislatura. Então, qualquer coisa que fuja desse princípio da anterioridade, ele é inconstitucional, ele vai ser barrado logo ali no fórum. O projeto de lei número 05 é que está aqui, ó, projeto de lei está aqui. Teve um erro de digitação aqui. É 05. O projeto de lei número 05/2026 continua em discussão. Eu coloco o projeto número 05/2026 em votação. Como voto, vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Danilo Zacarias?
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
O projeto número 05/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do requerimento de moção número 01/2026, de autoria do vereador Dani Delfim, que visa homenagear a Escola Centro Cultural Clotilde Framil.
Requerimento de moção número 01/2026. O vereador Dani Delfim Batista Correia, que a subscreve, nos termos do artigo 249 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itamonte, propõe a seguinte moção de congratulação e reconhecimento à Escola Centro Cultural Clotilde Framil, como reconhecimento dos relevantes serviços prestados à nossa comunidade itamontense em foco na área da educação. A presente moção de congratulação é concedida à Escola Centro Cultural Clotilde Framil, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a educação e formação de jovens com sólidos princípios e valores no município de Itamonte, Minas Gerais, à luz dos princípios cristãos que norteiam sua missão. Ao longo da sua história, a instituição tem se destacado pela excelência no ensino, refletido nos expressivos índices de aprovação de seus alunos em faculdades federais e particulares, fruto de um trabalho comprometido, responsável e realizado com dedicação. Mais do que transmitir conhecimento acadêmico, a Escola Centro Cultural Clotilde Framil cumpre o chamado de formar o ser humano de maneira integral, semeando valores cristãos, como o amor ao próximo, a ética, a honestidade, a disciplina e o temor a Deus, preparando os seus alunos não apenas para o sucesso profissional, mas para uma vida pautada na fé, no caráter e no serviço à sociedade. Diante de sua significativa contribuição para o desenvolvimento educacional e moral de Itamonte, esta homenagem constitui uma justa expressão de gratidão e reconhecimento pelo impacto transformador que a escola exerce na vida de seus alunos e na comunidade tamontense. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Diante do exposto, submeto ao plenário da Câmara Municipal de Itamonte, Minas Gerais, a presente moção de congratulação e pugno pela aprovação da mesma, contando com o apoio dos demais edis componentes da Secretaria de Casa Legislativa Municipal. Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2026. Dani Delfim Batista Correia, vereador.
Eu coloco o requerimento de moção número 01/2026 em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. Falar do Centro Cultural da Sementinha, nossa escola, é muito bom e muito fácil, né? É uma escola que abriu as portas para esse agora que eu vos falo, principalmente no início da minha carreira, da minha profissão, e permaneci nesse colégio até o final do ano passado. É a escola que escolhi para minha filha, desde ali a pré-escola até o ano passado, com a conclusão do ensino médio. Então é uma escola que tem valores, que tem identidade e que tem uma história magnífica. Aqui tem funcionários que compõem a direção, a equipe pedagógica, né, todos ali representando os diversos segmentos que compõem a escola. Esse reconhecimento também se estende a todos vocês, que uma instituição ela é formada por pessoas. E vocês são esse símbolo, junto com os demais professores, funcionários, alunos, com todos aqueles que colaboram para o desenvolvimento da escola e, principalmente, senhor presidente, para o desenvolvimento intelectual e profissional do nosso município. Né? A escola ela forma uma elite cultural, não é uma elite de poder aquisitivo, mas uma elite pensante, uma elite que pode transformar, enriquecer a nossa sociedade, assim como todas as outras escolas o fazem. E esse reconhecimento vem, principalmente, de entender a importância da educação para o progresso e o desenvolvimento de uma nação. E não é diferente em relação ao desenvolvimento do nosso município. Nós sabemos que desde a criação do Centro Cultural Clotilde Framil, nós vimos avanços em diversas camadas de ascensão social. Temos aí excelentes profissionais no mercado de trabalho, temos aí itamontenses magníficos exercendo o trabalho fora do município, com reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Né? Então isso mostra o quanto a escola ela vem para consolidar e formar pessoas com grande capacidade de vocação e de liderança. E eu também quero deixar aqui meu agradecimento a essa escola, principalmente pelas conquistas da minha filha. A minha filha conseguiu 3 aprovações em universidades federais, se destacando em 5º lugar, em 9º lugar em farmácia, em 3º lugar em biomedicina e também em 17º lugar também em farmácia em outra instituição federal. Assim como diversos outros alunos conquistaram. Então isso é fruto de trabalho bem feito, isso é fruto de competência e principalmente essa escola, ela olha de verdade os nossos alunos, com um olhar humano, com um olhar religioso. Então estão de parabéns e eu sou extremamente grato por ter feito parte dessa história e também de ter escolhido a escola certa para minha filha. Que Deus abençoe. E essa moção, ela é simples, ela é singela, mas ela tem um reconhecimento de toda a comunidade tamontense pelo trabalho que vocês prestam. Deus abençoe a todos. E gostaria de contar com a aprovação dos nobres vereadores também. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani e aproveito para parabenizar e até agradecer o momento que o senhor nos colocou aqui agora, de frente a frente com uma instituição de tamanha moral, de tamanho reconhecimento sobre tudo que ela representa para Itamonte. Eu, particularmente, assim, é gostoso poder dizer que eu participei como lambido lá atrás na criação dessa escola, quando a professora Rita e a Cristininha trabalhavam na Secretaria de Educação, e eu era motorista, saíamos para fazer vistoria nas escolas rurais, uma vez lá na parte alta da Cachoeira da Fragária, paramos para lanchar, o lanche era chocolate que elas levavam, né? E elas ficavam naquele tititi aqui, eu curioso, mas era uma coisa que corria em segredo, não era para ser assim, levado ao conhecimento de todos, mas eu lambido e curioso, eu ficava ligado naquilo, e ali estava nascendo essa instituição. Então, se a gente participou lá atrás, com muita satisfação, dessa fase embrionária, hoje eu digo que também a sementinha, como a gente fala, ela é a fase embrionária de tantos médicos, de tantos engenheiros, de tantos militares de alta patente que passaram por ali, tantas outras profissões que nem todo mundo sonha em ser médico, engenheiro, né? E muito mais do que a realização do sonho dos pais, essa escola traz para os jovens uma realidade confortável e garantida, porque são carreiras solidificadas, onde vocês preparam realmente o jovem para dar alicerce, não só para Itamonte, para Minas Gerais, mas para o Brasil, né? Sabemos que temos oficiais do Exército Brasileiro ali, que nasceu ali, que vocês prepararam, a gente sabe disso. Então, vocês colaboram a nível nacional com a estrutura familiar e profissional dos jovens que passam por ali. Então, quero agradecer o Dani Delfim, vereador Dani Delfim, por trazer vocês aqui para a gente poder estar frente a frente e estar corroborando com vocês de tudo aquilo que vocês apresentam e representam para a família itamontense, e que essa expansão familiar, com toda certeza, ela se expande para o Estado e também a nível nacional. Parabéns para vocês, que Deus continue abençoando. E o projeto de moção, o requerimento de moção, continua em discussão. Vereador Germano Justino.
Queria também dar os parabéns para o colega vereador Dani, por essa moção, por essa escola. Escola essa que está aí fazendo a diferença na vida de muitos alunos ali. Como o presidente mencionou, quantas profissões já saíram dali, né? E tudo ali com vocês empenhados e fazendo a diferença na vida dessas crianças. Meu filho também estuda lá, a gente vê o carinho que ali os professores têm também pelas crianças, a diretoria, a secretaria, todos vocês. Parabéns, que Deus abençoe sempre.
O projeto de moção continua em discussão. Vereadora
Eu
Cláudia
só tenho a agradecer. Meus filhos estudaram, né, os dois lá. Então, eu só tenho a agradecer, porque era uma escola que eu ia sair para trabalhar e eu sabia que meus filhos estavam em boas mãos. E hoje agradeço muito pela formação, né, que hoje os meus filhos são duas pessoas de caráter. O Marcos Vinícius já é concursado do Estado de São Paulo, a Mirella está no caminho também. Eu só tenho a agradecer para a escola. Que muitas vezes é difícil para uma mãe sair para trabalhar e, no caso, deixar os filhos em algum lugar. E eu sabia que eles estavam em boas mãos. Muito gratidão.
Agradeço as palavras da vereadora Cláudia Fernandes, vereadora Alessandra Simone.
Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer a Sementinha, porque eles fizeram parte da primeira infância dos meus filhos. Eu, em época difícil, quem me ajudava eram as tias lá. Eu fico emocionada, porque agora eu lembrei tanta coisa que eu passei lá. Nas minhas dificuldades, eles me ajudavam, porque eles são família. Agradeço um por um, tia Rita, tia Lê. todos, que tia Silvana, que na época me ajudou muito. Meus filhos, graças a Deus, são homens de caráter, de personalidade. Só tenho a agradecer. E que ela continue fazendo parte da vida de muitas crianças aqui de Itamonte. Muito obrigado, viu, gente?
Agradeço a vereadora Alessandra Simone. E o requerimento número 01/2026 continua em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Dani, primeiramente, pela iniciativa, né, pela bonita iniciativa, muito merecida. O Centro Cultural é uma escola de excelência do nosso município. Estão todos de parabéns, os diretores, professores, alunos. Não sei quantos anos eles estão completando esse ano. 29 anos. É uma história, né? Uma longa história já de serviços prestados à nossa cidade e a muitos de nós aqui, como os filhos da vereadora Alessandra, que falou agora. Então, gostaria de desejar a eles mais 30 anos, né, mais 29 anos de sucesso, como foram esses, né, que estão completando agora. Parabenizar também a Igreja Presbiteriana, né, que foi quem instituiu a escola aqui em Itamonte, né, o pastor Manuel, né, a toda a diretoria, os professores, alunos. Estão todos de parabéns, tem o nosso reconhecimento da importância da escola para a nossa cidade. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Silvio Santoro e a moção, o requerimento de moção número 01/2026 continua em discussão. Eu coloco o requerimento de moção número 01/2026 em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O requerimento de moção número 01/2026 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado à Escola Centro Cultural Clotilde Framil. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Vou fazer uso da palavra. Peço a recomposição aqui, por favor. Teve uma falha técnica ali, microfone, precisamos comprar outros microfones. Então vamos falar daqui também. E fica, sim, vou falar daqui, já está aqui, depois também quem quiser falar do lugar, fica à vontade, né? Então queria enfatizar mais uma vez a participação da administração na questão dessa revisão geral anual com reajuste, que trouxe um ganho exponencial aos funcionários públicos, né? Isso a gente estava esperando há um ano, mais ou menos, e chegou para cessar as perdas, e esperamos que continuemos assim, trabalhando nessa parceria, que quem realmente mantém o município de pé são aqueles que têm a carreira. Logicamente que aqueles que chegam por contrato, ou seja, por cargo de confiança, por cargo comissionado, ele vem somar muito. Mas no princípio de tudo, e assim diz o princípio da continuidade, o funcionário público efetivo é aquele que toca o município. Então, deixar aqui os parabéns a toda a administração por essa iniciativa. Gostaria aqui também de colocar que assim, as estradas rurais, elas estão sofrendo muito com essa questão das chuvas. E não é que está chovendo fora do comum, não. Está chovendo dentro da normalidade até abaixo, porque após aqueles 3 anos de seca que tivemos, o tempo mudou muito. O que acontece é que, se as pessoas observarem, o tempo, por exemplo, antigamente chovia no máximo até 19, 20 de março, que era enchente das Goiabas, depois não chovia mais. Hoje a chuva estendeu até para junho. Em contrapartida, a chuva que chegava em agosto, setembro, ela começa em dezembro, quando não em janeiro. Então, a administração precisa estar atento para essa mudança temporal, né? O Criador, ele é o que manda, ele acha que tem que ser assim, e nós temos que fazer nossas adequações. Se nós não trabalharmos as estradas rurais no período de seca, com corte d'água, com cascalhamento, com colocação de material, eu tenho medo do que possa vir a acontecer no próximo período de chuva, né? Então, é isso. E estou falando aqui, não estou falando vazio, não. Porque temos ali agora, a administração, ela atinou para isso. Nós estávamos com a carreta parada desde dezembro, a carreta que busca material. Não podemos ter uma carreta parada de tamanha importância parada sem trazer o material. O material acabou. O prefeito teve que sair correndo aí, alugar caminhão para buscar. São coisas pequenas que trazem grandes estragos. Essa carreta, quando ela foi comprada exatamente com o intuito de escoar o lixo da cidade, solucionar o problema do lixo e também aproveitar a viagem e trazer o material. E nós encontramos um período aí que a carreta ela não levava o lixo e não trazia o material. Se o lixo já é um problema, que é um problema muito sério, e esse o prefeito alugou um caminhão para escoar, mas se paga esse caminhão para ir lá em Volta Redonda, se torna uma logística muito cara e quase inviável para o município. Então, temos que prestar atenção, nós que somos munícipes, estamos à frente da coisa pública, precisamos ter essa atenção. E destaco também que é o seguinte, que a atuação de um gestor traz responsabilidade para outro. Independente de política A, de política B, nós temos que falar daquilo que acontece. As estradas rurais, na gestão passada, elas tiveram uma qualidade trazida para elas com calçamento em grande escala, como nunca foi visto nesse município. A gente critica, e tem que criticar, mesmo que talvez da crítica nasça a solução. E o ser humano, ele está sempre na busca por melhorias, não só por melhorias, mas também por mais melhorias. E agora, com a questão da emenda impositiva de cada vereador, nós iremos ter a possibilidade desses calçamentos a ser retomados, né? Mas isso só não basta. Precisamos do investimento do poder público municipal. Se tiver algum problema, que o poder executivo converse mais com o legislativo, através de seus representantes, na busca por emendas, para a gente fazer esse trabalho conjunto. Eu acredito naquela política construtiva, aquela política que junto nós podemos muito, separados nós podemos muito pouco. Basta ter que honrar. Se um vereador de oposição busca a emenda, ele quer colocar naquele lugar, respeitosamente, o Poder Executivo precisa aplicar aonde é a vontade do vereador, segundo a vontade e o direito das pessoas. Eu concedo uma parte para o vereador Dani.
Obrigado, senhor presidente. E nessa lógica, né, as estradas rurais estão extremamente carentes. Extremamente carentes. Bairro Monteiro, Bento José, Colina, Ilha Grande, Fazenda Velha, Fazenda, Lavra, a região ali do Rio Acima. Temos ali também o bairro Fazenda, Cachoeira. Mensagem para todo lado, né? E o que gera espanto é a ausência de material, né? Porque nesse momento de chuvas, novamente, colocar maquinário pesado nas estradas é inviável, né? Porém, não tem o material mínimo exigido para, pelo menos, permitir o deslocamento rápido, né? Lá na colina mesmo, ontem, tinha uma árvore enorme caída na estrada. Ficou ontem o dia todo. Eu subi cedo para a colina, mandei mensagem, nada de resposta, nem visualizaram minha mensagem. O que eu fico triste é que é um vereador aqui dessa casa, né, que manda mensagem e não tem resposta. Eu fico com dó do povo. Se um vereador que tem o poder de palavra, que está aqui expondo os problemas do município, que tem representatividade política, não é atendido, como dirá o cidadão? Como será o produtor rural, gente? Só que, ao invés de dar manutenção nas estradas principais, estão dando manutenção nas estradas para terceiros. Lá na colina tem dois pontos de manutenção de estradas para terceiros. Será que vai ser preciso eu expor isso nas redes sociais? Para dar atenção às estradas rurais da colina, Fazenda Velha, Ilha Grande, Monteiro, Bento José, entre outros? Porque assim, é uma vergonha, o vereador manda mensagem e não tem a capacidade de responder. O que está fazendo lá dentro, então? O que o secretário está fazendo? O que o subsecretário está fazendo? O que estão fazendo lá para não responder um vereador? É uma vergonha isso. É falta de respeito. Não precisa respeitar a minha pessoa, Dani Delfim, não, mas respeita o vereador que foi conduzido aqui por 3 mandatos consecutivos pelo povo de Itamonte. Respeita pelo menos isso. Se não está respeitando a figura de um vereador aqui, não está respeitando o povo. E é esse povo que me manda mensagem. O que está acontecendo? Receber o salário é bom, né? É lastimável uma conduta dessa. As estradas estão com cratera, tem buraco. Vão lá na Estrada da Colina que vocês vão ver. Vão lá na Ilha Grande que vocês vão ver. Vai na Fazenda Velha que vocês vão ver. Não estou mentindo, não. Monteiro, Bento José, os moradores estão postando nos status, nos stories deles de redes sociais. Então, assim, eu não estou inventando nada. Então fica muito difícil. Aí depois, novamente, o Dani é oposição, o Dani só critica, o Dani quer pôr defeito, mas se eu não falar aquilo que chega até este vereador, fica difícil. Para que eu fui eleito, então? É muito triste isso, gente. É muito triste isso que está acontecendo com o povo, não é comigo, não. Então, novamente, ontem ficou o dia inteiro uma árvore enorme caída na estrada. Passando carros de pequeno porte debaixo da árvore. Ela ficou entre o barranco que ela deslocou até o chão e ficou um vão. E se aquilo cede? E se o barranco cede? É muito difícil isso, então é muito complicado. Aí depois a gente fala que a gente está fazendo politicagem. Aí fica muito chato. E olha que eu não gosto de reclamar, eu gosto de manter sempre uma linha de raciocínio, gosto sempre de manter um tom de voz Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas eu já estou de saco cheio com isso que está acontecendo. De não responder o vereador. É um absurdo. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Dani numa parte. Eu estou achando engraçado porque, infelizmente, isso é cultural. Isso faz parte da política. Eu passei por isso também, da mesma forma. Agora, nós precisamos mudar isso. É o que eu falei, precisamos conversar, porque somos pessoas instituídas através do regime democrático e do sistema democrático. É muito complexo. Eu entendo a indignação perfeitamente do vereador Dan Delfim. Eu não tenho, graças a Deus, eu procuro não colecionar e nem buscar inimigos na política. Mas, infelizmente, eu passei por isso exatamente. Entendo a sua indignação, passei 8 anos por isso. Isso não pode ser assim. Isso não pode. Isso é a falência da democracia, porque a democracia, ela versa que as decisões e os direitos, eles são do povo. O povo acredita em cada componente, seja do poder legislativo, seja do poder executivo, o povo acredita que ao instituí-los em determinado cargo, eles ali estão representados. Infelizmente, isso é uma falsa percepção. Nós precisamos mudar isso, é o que eu falei aqui, nós precisamos conversar mais, temos que ter assim, um diálogo entre os poderes para que as pessoas não sejam lesadas. Porque para mim, quando a coisa não acontece de acordo com a vontade e com o direito das pessoas, acontece a lesão. E uma lesão patrimonial, porque nada que o poder público executa, ele executa com dinheiro do próprio bolso. Isso aqui é dinheiro público. É dinheiro público oriundo daquela carga tributária comprovadamente, cientificamente comprovada, que o cidadão paga durante 5 meses de cada ano. Aí eu fico assim, indignado, sim, com as colocações do vereador Dani, porque eu sei que elas são reais e ela faz parte de um lamentável histórico administrativo público, principalmente do nosso município. A palavra, eu agradeço a paciência de todos e a palavra continua franqueada. A vereadora Alessandra Simone, ela vai fazer uso da tribuna.
Mais uma vez, boa noite a todos, público presente, ouvintes da Rádio Criativa e Facebook. Primeiramente, quero parabenizar Rafael Ordini, né, que é o secretário de Turismo e Cultura de Itamonte, pela bela festa que tivemos por esses dias de carnaval. E também agradecer à PM, que garantiu a segurança e a ordem na cidade. Né? Porque sem eles, eu acho que ia ficar meio problemático. Mas, no meio de tudo isso, eu tenho algumas reclamações. O edital do carnaval dizia dos horários, né? Até que hora seria a festa, e não foi respeitado nenhum dia. Olha aqui para vocês verem, dia 12, quinta-feira, das 8 à meia-noite, que foi, acho que o único dia que foi respeitado. Os demais dias, que seriam que iria até 5 horas da manhã e 3 horas, nenhum dia foi respeitado. E ontem, o carnaval terminou 8 horas da noite, e seria até meia-noite. E quem ficou lesado? Quem paga a festa? que são barraqueiros e os comerciantes da cidade. Turistas chegando na praça e simplesmente eles apagaram as luzes. Então, isso não é legal, né? E eu recebi um texto, agora há pouco, falando da segurança. Que garagem gourmet foi furtado na barraca durante o carnaval. E ainda não sabem, a prefeitura não deu nenhuma posição. A PM conseguiu recuperar, né, alguns itens, mas eles estão cobrando aqui da prefeitura, porque a PM não faz segurança sozinha, a prefeitura tem que garantir a segurança depois do comércio fechado, e não teve segurança mesmo, nenhuma depois que as barracas foram fechadas. Então, que a prefeitura dê uma resposta para esses barraqueiros que foram furtados. Pois não?
Obrigado pela parte, colega vereador. A respeito desse furto que teve lá, eu não sei dizer qual que era o horário que o segurança começava a fazer o início de acordo com todos os barraqueiros, eu acredito que tenha ciência disso, que eu dou segurança, entra no horário dali em diante. O furto foi acontecido, mediante, ficamos sabendo do ocorrido, não foi 15 minutos, o suspeito já estava detido e com parte da mercadoria recuperada. Eu estive no local, junto com o proprietário de duas barracas que ali foram lesados, até falei, conversei com eles e falei para eles ir na Polícia Militar para fazer o registro do boletim de ocorrência, e o infrator estava dentro da viatura, foi conduzido. Eu acredito que ali não deve ter ficado muito tempo, mediante as nossas leis, infelizmente, não segurou ele ali. Acredito que ele voltou para casa ou veio para a praça novamente. Mas eu tenho certeza, não foi com 15 minutos o município sabendo, foi feito o levantamento de imagem e a Polícia Militar foi na casa do suspeito e deteve ele. E ele foi conduzido. Então, eu até agradeço a Polícia Militar, os três policiais envolvidos nesta ocorrência, que não mediram esforços para ali pegar esse suspeito. Obrigado pela parte, vereador.
Então, o que, que eles falam aqui? Olha, eles estão agradecendo e dando parabéns à polícia que agiu de forma correta na hora. Mas eles esperam uma posição da prefeitura que em próximos eventos isso não aconteça. E quanto aos horários, estão cobrando também e perguntando quem é a autoridade máxima do município? Não é o prefeito? Então, que os horários, se eles pagam, eles compraram uma mercadoria, pagaram uma mercadoria e levaram outra. Porque o que os comerciantes pagaram foi um certo horário. E nenhum horário foi respeitado. E quem ficou lesado foram os barraqueiros que fazem a festa. E estão pedindo que em próximos eventos os horários sejam respeitados, sim. Porque eles pagam e precisam trabalhar, e trabalham muito para fazer um dinheiro extra, viu? E outra coisa, estou recebendo todo dia fotos, vídeos da zona rural. Tem um vídeo de um Fusca escolar atolado e uma criança a ponto de ser machucada empurrando esse carro. Olha o que essas crianças estão passando. E aonde já se viu o motorista deixar a criança empurrar o carro? Vê se isso está certo. Eles estão pedindo que novos acidentes aconteçam.
Inclusive, semana passada, o ônibus da prefeitura ficou enroscado na estrada da colina, ficou totalmente uma lateral encostada numa valeta
valeta, uma cratera, e perante o barranco. Só parou porque encostou no barranco. Isso tem fotos também.
São vídeos, são fotos dos bueiros todos entupidos da zona rural. Os bueiros estão entupidos e a água sai para onde? Para a estrada. Como disse antes o Dani, fazendo cratera. Quando vai ser feita a manutenção? Porque estradas particulares estão sendo feitas manutenção. Com dinheiro público, com máquina da prefeitura. E o povo está ralando na zona rural, porque para trabalhar no particular pode, e para a população não, né? Inclusive, uma moradora do bairro Brumado perguntou ao prefeito, perto de mim, pedindo para fazer a manutenção do bairro do Brumado, porque ela pagou R$15 mil para colocar material na parte dela. E tem uma parte da estrada que está caindo em cima de uma casa. O prefeito gaguejou e não deu resposta. Agora pensa, se as pessoas param ele e perguntam, o mínimo era falar, ou vou tentar. Nem isso. Ele gaguejou e não deu resposta, abraçou e saiu, deixou ela falando sozinha. Então, gente, isso não é justo. Estrada da colina, bueiro entupido, que está correndo lá, abrindo cratera. Fragária, Serra Negra, Lavra, Biquinha. Biquinha aqui no sair da cidade. Tudo lá com buraco e passando um carro só, o outro, se passar, joga na valeta. Os bueiros da cidade estão sem grade. Estou cobrando, tem 1 ano e 2 meses, porque é desde o começo do ano passado. E estão me falando que está fazendo licitação. Gente do céu, licitação de 1 ano e 2 meses? Aonde que já se viu isso? Que roubam grade. Agora, será que funilaria demora tanto assim para responder? Né? Essas licitações vão ser feitas até quando? Mais 2 anos ou até terminar o mandato? Porque falta de material é para todo lado. Então, eu peço de novo ao Poder Executivo, o povo precisa de resposta. Fizeram um orçamento e me mandaram, vou cobrar de novo. Porque, gente, eu mandei para o Ministério Público e espero que o executivo responda, pelo menos ao promotor, né? Porque vereadores aqui não tem resposta de nada. Nós estamos sendo feitos de palhaço todos os dias. E eles, e a população liga na prefeitura, liga na garagem, e é um jogo de empurra, que mudou, que não sabe quem é, quem toma conta. Quem que está tomando conta dessa cidade? Porque se ela está sem prefeito, tem que ter um prefeito, né, por trás dele. Então, o povo quer resposta. Porque eu vou fazer, vou continuar fazendo, vou postar e postar todos os vídeos e todas as respostas que a população está recebendo de volta. E todos os vídeos. Porque quem sabe assim, né, aparece o prefeito da cidade. Gente, desculpa pelas falas. E, infelizmente, temos que cobrar o concurso de novo. Foi falado há mais ou menos uns 6, 8 meses que estavam vendo a bancada para fazer o concurso. E até agora nada. E concurso para a região toda. Pouso Alto, parece que vai ter. Alagoas já saiu edital, né? Itanhandu já teve. E o daqui? Como que vai ficar? E faltando gente para trabalhar. Porque, infelizmente, o que está acontecendo na cidade é falta de mão de obra, falta de licitação. Então, precisamos desse concurso urgentemente. Porque promessa feita tem que ser cumprida, né? E todos viram que a campanha política foi prometido concurso. Então, A população está cobrando. E cobra de quem? De nós, vereadores. Porque cobrar do executivo, ninguém tem resposta. Então, vamos lá, quem sabe, a gente quer resposta. Boa noite a todos, obrigado pela paciência.
Agradeço as palavras da nobre vereadora Alessandra Simone. E a palavra continua franqueada. Vereador Germano Justino.
Boa noite novamente a todos, internautas. Eu também recebi diversas mensagens e fotos da zona rural. Gostaria até de agradecer aos funcionários que tive pessoalmente ontem na estrada ali da Cachoeira, onde desceu muita água ali, acabou que veio uma bezerra junto, acabou que entupiu o manilhão ali, passou uma água ali de uns 60 centímetros, 70 centímetros por cima da via ali, e era 9 horas da noite, era 9 horas da noite, perdão, 8 horas, a gente estava lá no local, estava lá junto com os funcionários, estavam o André, o Moranguinho, o Felipe da Defesa Civil e o Galego, desobstruindo essa manilha para a água ali naquele local abaixar e danificar o menos possível. No período do carnaval, foi o material que estava na garagem, foi levado para Fragaia, Campo Redondo. Foram mais de 120 caminhões transportados de dentro da garagem da prefeitura para a zona rural para socorrer os pontos mais críticos. Todos aqui sabemos que entrou período de chuva, infelizmente, onde o transporte escolar, aqui temos um motorista nosso da prefeitura também de transporte escolar, sabe como que é difícil esses veículos grandes na estrada de terra. Não é condição de estar ruim ou péssimo aquele não. Às vezes, até no seco, o ônibus encosta. Então, temos que rever o jeito de falar e ver que às vezes a gente está criticando uma situação que às vezes o motorista ali, naquele momento, infelizmente, deu um descuido, uma coisa ou outra, a estrada da colina tem um ponto ali que é bem baulado, acredito que pode ter sido ali, onde que o ônibus acaba, que encosta fácil. Mas graças a Deus, se estava com criança ali, o menos pior veio acontecer, e o veículo, né, encostou nesse barranco. Na Fragalha, foi feito um reparo lá também. Infelizmente, essa carreta, como o presidente mencionou, essa carreta é a segunda carreta do município. Mas, infelizmente, as mal compras do município, as consequências vão muito além. Comprar o primeiro veículo, não aprovou. Deu mais prejuízo do que tudo. Foram, viram um segundo veículo, trocaram esse veículo, e o veículo está aí, ó. Mais fica quebrado do que trabalha. É um veículo que o município já está vendo o que vai ser feito com ele. Porque se vai muito dinheiro em manutenção e o veículo não trabalha nada. Preocupado com o lixo, a prefeitura adquiriu com recurso próprio um caminhão trucado de lixo, justamente para nem ir o lixo para a usina de reciclagem do município. Por quê? Justamente para ir direto, para não já contar com essa carreta. Carreta, sim, essa faz falta para trazer material para o município. Estivemos também na CSN, empresa essa onde o município retira esses material. Tivemos eu, o prefeito João Pedro e o secretário Luciano junto na empresa. Estamos aí numa possibilidade que, se vier vingar, acredito que vamos ter boas condições de fazer muito aí. Mas fica difícil com equipamento que não teve a manutenção adequada. Os maquinários da prefeitura, duas retos escavadeiras, foi entregue para esse governo com motor fundido. Dois caminhões com motor fundido. Infelizmente, o órgão público é complicado arrumar. Está aqui o secretário do governo do mandato anterior, sabe como é difícil. Então, o que foi secretário de manutenção da garagem também, é difícil. Tanto que é difícil que eles não conseguiram arrumar lá na época que fundiu. Tem equipamento ali que veio a dar problema dia 28 de dezembro. Então, acaba que ficaria impossível fazer essa manutenção. Só que tem equipamento ali que fica mais de 150 mil reais para o conserto. Será que vale a pena o município gastar esses 150 mil? Recursos esses que já foram gastos. Eu já até pedi um levantamento do que foram gastos desses maquinários anterior e os maquinários não funcionam. Então, a gente vê que faltou um planejamento de comprar de aquisição de maquinários novos. Tanto que o atual governo fez contrapartida num recurso do governo para comprar uma retroescavadeira muito superior à que o governo estava dando. Fez uma contrapartida de 150 mil reais. Justamente por quê? Para um equipamento ter mais vida longa e conseguir fazer a diferença para o cidadão. Não adianta a gente pegar o município tem uma retroescavadeira semi-nova. Se for contar o que essa máquina trabalhou e o que essa máquina gastou, vocês arrancam o cabelo e assustam de ver o que foi de despesa desse equipamento. Então, são equipamentos que é complicado. Não tem como, se já viesse num cronograma de aquisição de equipamentos, hoje estamos cadastrados, o município está cadastrado, para ter diversos equipamentos novos. Já está na viabilidade de comprar um outro caminhão de lixo trucado também, ora, mediante que carregar um, esse um já vai embora para a cachoeira e passa o serviço para o próximo caminhão. Então, acaba que fica numa situação que sem equipamento fica inviável de fazer o serviço bem prestado para a sociedade. Serviço esse que a sociedade merece e tem o direito. A sociedade tem o direito do dever bem feito. Então, o município tem que fazer o serviço bem feito. Eu acredito que temos bons funcionários para fazer esse serviço. Só que temos que dar condição. Tenho certeza que com equipamentos novos e um equipamento com manutenção em dia, esses serviços serão bem feitos. Confio, sempre confiei nos funcionários que nós temos na prefeitura. São capazes de fazer muito pela população. Vereador, presidente, só a vereadora Alessandra estava levantando a mão lá. Só um minuto. Sim.
Falando, ficou um ano sem fazer manutenção da estrada rural. E a gestão anterior entregou as estradas lindas, lindas, perfeitas. Os pontos críticos, todos bloquetados, os bueiros limpos. Agora, em um ano, os bueiros não foram limpos. É isso que a gente está tentando falar. Há um ano, gente, porque teve seca. A gente sabia que ia vir a chuva. Se não estavam limpos, o que, que ia acontecer? A água ia sair para a estrada e ia esburacar tudo.
Vereadora, na próxima reunião eu vou trazer foto de bueiro entupido. Vereadora, só um minuto, por gentileza. Na próxima reunião eu vou fazer questão de trazer foto de bueiro entupido na transição. Na transição que fizemos, que fomos até no local e tinha diversos bueiros entupidos e a estrada não estava assim como a senhora está mencionando, não. Tem foto e com data para isso mencionar.
Então, vou começar a postar o que o povo está falando mesmo, porque a gente está saindo de mentiroso, tem hora. A gente está saindo de mentiroso.
Que as estradas estão ruins, eu concordo falar com Vossa Excelência.
E deixa eu te falar, eu sei que mandaram os vídeos para você também, porque o que me mandaram aqui, que mandaram para você...
Eu acredito que manda para todos.
Mandaram para o Dani, mandaram para o Silvio, para o Mão Branca. Lá, eu falar que estão fazendo a manutenção da Fragária, eu cito o morador. O Paulinho da Fragária pegou, falou, vieram. A gente implorou para desentupir o bueiro e não desentupiram. E falou assim, Alessandro, o que vai fazer? Daqui uns dias a gente não vai estar passando.
Essa questão do
Paulinho. Eu posso citar o nome, porque ele mandou para todo mundo, quase. Para todos nós. E foi pedido. E eles não estão sendo ouvidos. Então, a gente está indo de mentiroso. Então, as estradas...
Eu de bueiro não estava sabendo. Eu falei
entregue,
de material.
Entregue. Elas foram entregues em boa situação. Se não foi feita a manutenção durante o ano, o que, que ia acontecer? É isso que está acontecendo agora. Agora, pensa se está correto. Quando que em 8 anos... Você ouvia falar que o povo estava ficando atolado nessas estradas. Não estavam.
Ah, não, mas eu não sei onde tinha, que a senhora estava que não escutou isso
não
também.
Não tinha ponto crítico mais. E não tinha, porque eu ando na zona rural. E ando, não ando pouco, não, ando muito.
Ô, nobre colega, eu concordo com Vossa Excelência que as estradas necessitam de uma atenção. Só um minutinho, Cláudio. Eu concordo com Vossa Excelência que as estradas precisam e necessitam da manutenção. O que está fazendo no momento que eu mencionei foi socorrer os pontos críticos aonde virou o atoleiro. É, concordo com Vossa Excelência que não pode ter limpado o bueiro. Não consigo rodar em todas as estradas. Não consigo acompanhar o serviço diário da garagem da prefeitura, dos funcionários que lá vão. Mas tenho certeza que nesse período, aonde estava com o atoleiro, foi levado material. Pelo menos o que eu pedi, que eu acompanhei, o que eu acompanhei e tive junto no local, eu vi que ali levou material para fazer aquele socorro necessário e imediato no momento da chuva. É óbvio que agora 100% das estradas do município vai precisar de manutenção, depois de 25 dias de chuvas intensas. Né? Então, e não é só o município de Tamonte, se a gente for ver, todos os municípios aí estão com estrada precária. Tamonte a gente sofre mais, porque a estrada nossa é muito maior, muito mais complicada. E o município tem que dar atenção, tanto que o município está vendo a viabilidade de novos equipamentos e mais condições para fazer um serviço mais rápido, um serviço que a sociedade rural merece de verdade. Vereadora Cláudia.
A vereadora falou agora, é uma utopia, porque eu trabalhei 7 anos lá na rural. Eu carregava uma pecinha do carro, você deve lembrar, porque o carro vivia quebrando, as pedras batiam embaixo. E quantas vezes eu fiquei atolada na zona rural? Eu fazia toda essa área aí, por volta dos 80. Aquela parte ali da Vargem Grande ali era horrível. E não foi só uma vez que eu fiquei na estrada, não. Meio utopia falar que ficava preso no
É o que eu digo, é estrada de terra, infelizmente, no período chuvoso, passou de uma semana de chuva, gera transtorno. Presidente, com a palavra.
Eu agradeço a oportunidade, Germano. É por isso que eu falei que precisamos do diálogo. Isso tudo vai ser resolvido através do diálogo, porque investimento tem. Cada um de nós temos possibilidades de buscar esse investimento. Mas, infelizmente, a vida política, quando ela se mistura com a administração pública, ela fica meio embaralhada. Isso acontece desde sempre e continua acontecendo. Eu estou vendo aqui que o vereador Danilo, ele tem uma quantia somada nos cofres públicos, no valor de R$ 225 mil para a realização de um poço lá no bairro dele ou um tratamento de água. Nós tivemos em Belo Horizonte, o deputado Zé Guilherme, ele se propôs a fazer uma indicação de uma estação de tratamento de água de pequeno porte que atenderia o seu bairro. Aí, nessa indecisão, e o senhor sabe muito bem disso, nessa indecisão de vai fazer uma coisa, vai outro, dinheiro está lá e a solução não vem. Né? Aconteceu também em outros mandatos, uma vez buscamos 300 mil para calçamento no bairro Colina, eu, Ana Pérez, o Paulinho, da Boa Vista, junto ao Dimas Fabiano, o Dimas ligou para o prefeito na época, e não foi colocado nenhuma pedra no bairro Colina. E não é que o dinheiro sumiu, não. O dinheiro foi usado para calçar outros lugares da cidade. O dinheiro foi só desviou aquilo que foi combinado entre as partes interessadas naquele acordo. Então, é o que eu falo. Se nós não conversarmos, se nós não dialogarmos, o povo continua sofrendo. Eu estou muito preocupado com uma outra situação. Está aqui, resposta do prefeito aqui agora. E a gente tem que até cobrar um pouco menos do prefeito nessa questão, porque infelizmente 60% do que acontece dentro de uma prefeitura o prefeito não fica sabendo. É muita coisa. E as pessoas que estão do lado do prefeito geralmente levam uma coisa utópica para ele. Leva um sonho, leva um mundo de fantasias e nunca leva a realidade. Por isso que gestões, administrações, elas são intercaladas. Porque o prefeito começa a acreditar muito naqueles que o seguem, naqueles que o ancoram, e a coisa não é daquele jeito. Estamos aqui com a resposta do prefeito. Dimas Fabiano, o senhor está falando de máquina. Dimas Fabiano, através de mim, do Danilo e do Carlos Henrique, e de mais outras pessoas que têm liderança política, ele fez uma indicação de uma retroescavadeira no valor de 400 mil. E todos nós sabemos que o município ele tem problema previdenciário devido ao IPAM. Mas por que que não montaram um processo para obter uma liminar o quanto antes? Pelo que eu estou vendo, eu quero estar muito enganado, demoraram muito, né? E a gente sabe que o tempo não socorre quem dorme. Quando entramos com uma ação, a liminar veio atrasado. E eu, lamentavelmente, eu acho que eu vou ter que chegar um dia e falar para as pessoas que nós perdemos 400 mil, que era da compra de uma máquina. Agora, e quem é o responsável por essa gestão? Será que a pessoa não recebe salário? Não posso nem culpar o prefeito. João Pedro é um menino bom, de coração bom, todo mundo sabe, vira por cima do pescoço, mas precisa bater mais um pouco o pé e mostrar para a população aquele João Pedro vereador que sentava nas cadeiras aqui do plenário. Não adianta ser bonzinho o tempo todo. O segredo do sucesso, ninguém sabe, mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. E diz o velho ditado que quando a gente abaixa demais, aparece as partes que a gente não quer mostrar para ninguém. Então, eu falo para o meu irmão, eu quero que o João Pedro faça um grande mandato. Nós temos recurso, está todo mundo aqui, todo vereador, através do deputado, está com recurso na ponta. Mas será que a gente traz recurso? Será que esse recurso vai ter destinação? Será que ele vai trazer realmente para a população aquilo que a população quer? Nós sabemos. Infelizmente, é muito tranquilo não ter lado político. É muito tranquilo. Porque lá naquele bairro nosso, aquele esgoto a céu aberto lá, durante o mandato passado, 8 anos, a gente conseguimos recurso para aquilo lá e não foi concluído. Agora, primeira ação minha foi fazer um acordo verbal, conversar com o João, para a gente, eu liberei 30 mil para que fosse feito aquilo lá, dado continuidade, ainda não fizeram. Então, nós precisamos de credibilidade. O vereador, ele pode muito pouco, mas ele precisa da credibilidade do gestor público. E o que que nos dá credibilidade? O que que ele nos apresenta como credibilidade? É exatamente a execução das obras que seriam provenientes do dinheiro do bolso das pessoas que pagam impostos. Precisamos conversar mais. Eu fico muito preocupado. Essa questão da máquina, estamos aguardando, são 400 mil reais. E exatamente para comprar uma máquina que tanta falta faz, e toda hora estamos falando que as máquinas realmente, hoje as máquinas não são mais como antigamente, hoje são quase descartáveis. Infelizmente o João pegou, ele pegou essa situação, pegou umas máquinas usadas, né, e serviu muito, e produziu muito o município, mas nós também já produzimos muito, quando jogávamos futebol, produzimos bastante. Hoje nós não produziremos mais nada. E a máquina é a mesma coisa. Fico muito preocupado com essa questão dos 400 mil. Eu quero não ter que dar uma resposta negativa para as pessoas. Porque se tiver, eu vou ter que dar essa resposta. Obrigado, vereador.
Eu vi essa indicação de Vossa Excelência e do grupo político e dos demais vereadores, dessa reta escavadeira. Essa reta que será muito bem-vinda para o município, né? E o município vai fazer uma contrapartida nessa máquina para comprar até uma máquina igual a que já tem. Mas essa certidão do IPAM, que é um entrave para o município, né? Que só ajuizando, né? Não, já ajuizou, agora está aguardando a sentença, que não tem outro jeito, que essa certidão trava-se todos os recursos federais. Você vê que faz quanto tempo que o município de Itamonte não vem recebendo recurso federal em virtude dessa CND, né? Agora o município ajuizou uma ação, E tomara que o quanto antes, essa certidão está irregular desde 1992 que o município está sem essa certidão do IPAN. Então olha para você ver como que a situação vem se arrastando, né? Agora foi ajuizada uma ação para conseguir judicial essa CND. E se Deus quiser, o juiz bate o martelo quanto antes nisso aí. Vereador Alessandro.
Eu acho que a gente não pode ficar dando desculpa. Ah, o passado, o mandato passado. Eu estou vereador agora, o senhor está vereador agora, a Cláudia. Então, a gente tem que parar de dar desculpa, ficar no passado. Foi lá atrás, mandato de agora. A gente tem que andar daqui para frente. Agora, a gente pegar da desculpa para justificar o erro que está acontecendo, não é justo, né?
Não tem desculpa para justificar o erro, vereador. Infelizmente, para fazer... Vereador, a palavra é minha. Infelizmente, a manutenção das estradas necessita-se de equipamento. Necessita. Sem equipamento, não tem jeito. E não é CND, não, perdão. É CRP. E o município já ganhou a liminar, está só aguardando agora sair a liberação dela e essa CRP é liberada. E assim consegue-se firmar-se os convênios. Obrigado a todos, boa noite.
A palavra continua franqueada.
Senhor presidente, só assim, isso é uma questão... importante, que eu acho que precisa ser falado, que toda vez fica nessa... A gente vai viver 4 anos aqui falando da gestão passada, do que não foi feito na gestão passada para justificar os erros de agora. Então, assim, a gente precisa virar esse disco e começar a produzir e apresentar soluções e trabalhar. Eu acho que não dá para... O prefeito Alexandre, quando assumiu, a gente nunca falou da administração que antecedeu ele, herdou-se muitos problemas, mas mesmo assim não ficou... falando nisso o tempo todo, virou a página, correu atrás, fez bem feito, a manutenção das estradas rurais sempre foi muito bem feita na gestão do prefeito Alexandre, inclusive agora no final do governo fez um trabalho excelente de pavimentação de trechos críticos de estradas, que resolveu muitos problemas em muitas estradas aqui com parte disso com emenda parlamentar do deputado Odair, com transferência especial do deputado Ulisses, fez muitos trechos e não ficou lamentando a situação que pegou a prefeitura. Não tinha máquina quase que nenhuma quando assumiu, o prefeito Alexandre assumiu. Nem por isso... E por que as máquinas funcionavam há um ano e meio atrás e não funcionam agora? O que era diferente? Eu acho que não foi feito e eu acho que tem que reconhecer o erro e tem que corrigir e tem que, o próximo ano, melhorar e fazer melhor do que foi feito ano passado, parar de ficar... olhando para trás, né? Porque senão não vai apresentar serviço nenhum aí daqui a 4 anos e falar, porque na gestão do prefeito Alexandre não existe isso. Acho que a gente precisa, o governo já está há 1 ano e 2 meses praticamente, né? Agora já chegou, o estágio probatório já acabou. Agora é hora de mostrar serviço, mostrar solução, isso que as pessoas querem. As pessoas não querem mais ouvir terceirização de culpa. Quer que os problemas sejam resolvidos. Esse problema da zona rural está sério. Agora não vai ter jeito de resolver. Né? Podia ter sido feito na seca, não foi feito. Agora não tem jeito de resolver, vai ser feito no segundo semestre. Espero que seja bem feito para ano que vem, gente, no final do ano, a gente não esteja falando sobre essa história aqui. Mas eu acho que já deu essa história de que não é verdade, no governo do prefeito Alexandre as estradas foram bem cuidadas. Foi uma questão que ele se dedicou desde o primeiro minuto, comprou máquinas, questão do pé de carneiro, até o caminhão, né, prancha para transportar o pé de carneiro, máquinas, reformou máquinas antigas da prefeitura. Isso foi uma coisa que não é verdade, a manutenção das estradas era bem feita e era melhor do que está hoje. Então vamos parar de... A gente não quer ficar falando sobre isso, mas também toda hora a gente mesmo é chamado a falar. Então, acho que a gente tem que virar essa página e apresentar a solução e trabalhar, que é isso que está precisando e está faltando.
O vereador, só uma colocação, pode por falar. Gentileza. Como Vossa Excelência mesmo mencionou do equipamento que pegou no primeiro governo do Alexandre, pode ter certeza que ele pegou equipamento novo, que foi caminhão, máquina.
Alexandre?
O Alexandre pegou, foi a reta escavadeira Randon, que não foi do Alexandre.
De quando?
Os dois caminhão PAC.
Do PAC? Do PAC foi de quando?
Foi de 2008. Um mandatorizinho. Foi do 2008. Mandatorizinho.
Sabe quanto que o Alexandre sumiu? 2017.
Não, foi então, do mandatorizinho. Não. Quem trouxe PAC, a retro...
Eu estava na prefeitura, no PAC. Então, foi no governo do prefeito.
Só que Marquinhos. Teve uma retro no mandato do Arizinho, uma reta escavadeira Randon, nova.
Uma.
E os equipamentos que tinha ali, foi adquirido anterior, no PAC lá, o para trás, mencionado
2008.
Ainda. E 2014 PAC teve equipamento do PAC. Caminhão, tanto que não. O caminhão trucado, caminhão, o OXB9113, ele é do PAC 2014, o caminhão. Então, esses equipamentos vieram e estavam ali para fazer para o município. Infelizmente, os equipamentos de hoje em dia, eu falo, sou efetivo no município de Itendu como operador de máquina. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar numa máquina. E digo, o equipamento de hoje em dia... Podemos colocar equipamento novo, tem aqui o colega Gil, é operador de máquina também, tem equipamento e sabe. O equipamento de hoje em dia não aguenta o que antigamente aguentava mais. Você vê, a gente tem um equipamento, se não me falha a memória, o pai do Carlinho que adquiriu uma W20, que é a carregadeira que salva o município até hoje. Então você vê, um equipamento novo, tem uma outra que o Alexandre conseguiu que está na usina de lixo, que ele mesmo já queria ter colocado no leilão. Por quê? Porque não consegue, é uma máquina que já, infelizmente, a manutenção, como ela já veio um equipamento usado para o município, ela já veio com uma manutenção comprometida e acaba que não tem condição, acaba ficando inviável fazer a manutenção desse trabalho, qual é do custo. E a respeito dos calçamentos que foram feitos na zona rural, o município já tentou diversas emendas para fazer, não está conseguindo, porque tem erro em prestação de conta, tem um punhado de prestação de conta de calçamento na zona rural que não foi feito. Então, acaba, como que não queremos voltar? Mas uma coisa está amarrando a outra. Um fica travado, você vê uma certidão de 92, uma prestação de conta, emenda PIX, 6 emenda PIX que foram feitas que não foi prestado conta. Então, acaba que a gente vê que, infelizmente, o problema que vai trazer no governo anterior e acaba que vai ter um desgaste.
Vereador, só para encerrar, porque o senhor já falou bastante, só para encerrar, é disso que eu estou falando, justamente do que o senhor está continuando a argumentar. Está... de novo, terceirizando a culpa. É isso que eu estou dizendo, isso que a gente tem que virar essa página. Entendeu? Eu entendo, sim, que as máquinas de hoje são máquinas chinesas, geralmente, a maioria de hoje, não são como as de antigamente, não duram tanto. É verdade, mas isso não justifica, não dá direito de ficar terceirizando a culpa. Tem que fazer, tem que correr atrás, tem que resolver. Nós nunca ficamos terceirizando problemas. Na administração do prefeito Alexandre, foram 8 anos que nunca ninguém nem se ouviu falar da administração anterior. Não tinha essa ênfase em terceirizar a culpa. Na verdade, corria atrás e fazia, e funcionava. É isso que eu queria dizer. Dá uma parte para o vereador Dani.
Esse ponto é fundamental. Novamente, todos têm a sua contribuição, todos têm o seu ponto de vista, e aqui é a casa das divergências mesmo, né? São posições distintas, grupos políticos diferentes, e o bom de tudo isso é que todo mundo tem espaço para falar, para dialogar, debater. Então, eu também entendo que a partir do momento que a gente entra numa campanha eleitoral, a gente tem que ter uma noção administrativa de como funciona o município. Por quê? Se promete muito, se vende muito, e quando chega na hora, assume, acontece isso que a gente está vendo. Não estou falando do João Pedro, não. Estou falando de qualquer pessoa. Estou falando de qualquer pessoa. Por isso que eu sempre falo para as pessoas a importância de um voto consciente. A gente não pode votar simplesmente porque tem um discurso lindo e maravilhoso. É isso que eu sempre falo nos momentos que eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas. Porque administrar não é fácil. Você está vendo que não é fácil, a Cláudia está vendo, o Mão acompanhou aqui junto comigo 3 mandatos, né? A gente está no 3º mandato, Silvio já foi secretário, né? O Pinhá acompanhou o pai dele por 3 mandatos, né? Um ícone da política de Tamonte. Então, a gente sabe que não é fácil administrar. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente usa as redes sociais. Agora, esse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, Dani, você é muito precavido nas palavras. Eu falei assim, sim, porque hoje eles estão me gravando, hoje eles estão me filmando, e amanhã o discurso que eu defendo aqui hoje pode ir por água abaixo. Então, eu acompanhei também de perto 8 anos da administração do Alexandre, e eu sei o quanto foi difícil, mas não deixou a peteca cair, que eu acho que é o que vocês também estão tentando. É o que eu espero de vocês também. Porque se esse município ficar fracassado, não é o João Pedro, não é o grupo político do João Pedro, não. É o comerciante, é o empresário, é o cidadão, é a escola, é a infraestrutura, é o desenvolvimento, é o retrocesso de uma sociedade que quer avançar, que quer crescer. É isso, é a visão de política que nós temos que ter. Claro que nós sabemos do desafio, claro que é notório o período de chuva, mas o vereador Mão, o nosso presidente, citou, estendeu o prazo de seca. Então, deveria ter estocado material, deveria planejar mais, deveria ter uma infraestrutura melhor. Se as marcas estão ruins, estão decadentes, alguma coisa tem que ser feita. Por quê? O que não pode é ficar estagnado, ou seja, parado. E, novamente, se a gente coloca isso aqui, eu sei que pode ser uma provocação, mas não é uma provocação para o município ou para quem administra o município. É porque as pessoas que nos elegeram estão se sentindo incomodadas, estão retratando isso. E, da nossa parte, a nossa omissão, ou seja, não falarmos sobre isso, não precisa mais de vereador, não precisa mais de prefeito, vice-prefeito, não precisa de uma equipe, não precisa de um corpo técnico. É isso que a gente tem que entender. Então, foi vendido algo, né? O João Pedro ganhou, parabéns, é mérito dele, ele foi mais esperto que todo mundo, eu reconheço a vitória dele desde o princípio, deveria ter sido candidato de imediato, o que fizeram com ele foi uma vergonha, uma falta de vergonha na cara. Sempre falei isso para o João Pedro, mas a partir do momento que ele vendeu um produto, apresentou uma proposta, o povo acreditou, no entanto que o povo votou. O povo votou, acreditou. E agora também eu acho que é o momento da gente sair daquela visão ainda de campanha ou pré-campanha, e também concordo, já tem aí 1 ano... e 2 meses praticamente de gestão. Já está na hora de colocar a marca, já está na hora de colocar o registro. Está faltando isso aí. Eu acho que a partir do momento que nós criticamos ou apresentamos algum tipo de contestação aqui, não é pessoal, não. Pelo contrário, eu tento conversar com todo mundo e converso com todo mundo. Eu não carrego ranço político, graças a Deus eu não vou carregar. Só que a gente precisa saber a partir do momento que nós precisamos sair da campanha eleitoral, da pré-campanha e mostrar resultado. Está faltando é isso. Obrigado, Silvio.
Agradeço a participação dos vereadores, aos cedentes, aos concedentes das partes. E é isso, nós precisamos dialogar, porque se nós ficarmos aqui no debate e nada acontecer, nosso debate também será vazio. E nós não fomos eleitos para falar para 4 cantos e não ser ouvidos, né? Precisamos sentar, conversar, é isso que eu estou falando. A administração realmente é muito complicada. Se quiser aqui falar muita coisa que o João Pedro fez que melhorou, e não é porque eu estou em cima do muro, é que eu vejo, eu fico muito tranquilo quanto a isso. Mas as questões trazidas e apontadas pelos nobres colegas, elas são fundamentadas em resultado, né? Então é isso. Eu queria agradecer aqui o pessoal da Sementinha e parabenizar mais uma vez e dizer que vocês, né, mais uma vez estão de parabéns. Obrigado por fazer parte dessa reunião aqui, dessa sessão. que vocês viram aqui, é costumeiro aqui, o debate é assim mesmo, né? Precisamos apontar erros e tentar buscar soluções. E o diálogo é a ferramenta construidora de pontes. Agradecer a todos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque Ele é o dono de tudo, Ele que nos instituiu vocês à frente das suas instituições, nós aqui. E, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a segunda reunião ordinária do exercício de 2026 da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte e agradeço a presença de todos. Que Deus os abençoe sempre.